Bom dia para quem quer ganhar dinheiro e não quer perder tempo. Eu sou Greg Prudenciano e este é o Boletim Invest News. Hoje é 21 de novembro de 2023, terça-feira. Olha, eu já aviso que o feriado prolongado rendeu, viu? A gente começa pela vitória do libertário Javier Milei nas eleições presidenciais da Argentina. Milei venceu com 11 pontos percentuais de vantagem o candidato governista Sergio Massa, que também é ministro da Economia do país. A diferença na votação surpreendeu muitos analistas políticos, uma vez que a aposta geral era de uma disputa acirrada entre os dois candidatos. Em termos econômicos, a eleição de Javier Milei marca uma guinada no país vizinho. A economia argentina tem forte presença do Estado e chega a ser difícil encontrar um setor ou atividade que não conte com subsídios do governo. Inclusive, esta é uma das razões para a crise econômica do país. Milei propõe uma redução radical do tamanho do Estado, com uma agenda de amplas privatizações. Só que o que mais chama a atenção nas propostas dele é a dolarização da economia. O presidente eleito quer que a Argentina abandone o peso e passe a usar o dólar americano como divisa, o que significa abrir mão, por exemplo, da própria política monetária. Milei vai além e defende também o fim do Banco Central Argentino. A dolarização é uma medida radical que já foi adotada por outros países da América Latina. Os resultados são mistos e dividem opiniões dos economistas. Além disso, boa parte das medidas defendidas por Milei precisarão de apoio no Congresso, onde o governo não tem maioria. Os mercados argentinos não funcionaram nesta segunda-feira, de forma que hoje é o dia de acompanhar o que vai acontecer com as ações por lá para entender as primeiras reações dos investidores à vitória de Milei. Ontem, as ADRs da petroleira estatal YPF, que são negociadas na Bolsa de Nova York, dispararam 40% e fecharam nos 15 dólares. Isso porque Milei reafirmou que vai trabalhar para privatizar a companhia. Ele também prometeu a desestatização das empresas públicas de comunicação do país. O presidente eleito vai enfrentar desafios gigantescos para conduzir a Argentina. Hoje, 40% dos argentinos estão na pobreza, a inflação no país já supera os 140% ao ano e os juros estão em 133%, justamente para tentar controlar a escalada dos preços. E, obviamente, não está dando muito certo, né? Os planos de dolarização, além de serem incertos politicamente, também parecem de difícil execução quando se pensa que faltam dólares ao país hoje. Então, de onde virá esse dinheiro todo? As relações entre Argentina e Brasil também são dúvida. Os países são importantes parceiros comerciais, mas Milei e Lula não têm um bom relacionamento, para dizer o mínimo. E o Partido dos Trabalhadores de Lula chegou a ajudar Sérgio Massa na fracassada tentativa de reeleição. São muitas perguntas, poucas respostas e também pouco tempo até a transição de poder. A posse presidencial está marcada para o dia 10 de dezembro, agora. Por aqui, a expectativa também para o que vai acontecer na Bolsa de Valores hoje. O Ibovespa subiu 3,5% na semana passada, a quarta alta semanal consecutiva. Ontem, apesar do feriado, a Bolsa abriu e o índice avançou 0,95%, acumulando alta de 14,8% em 2023 aos 125.957 pontos, o maior nível de fechamento desde 28 de julho de 2021. Dados de inflação mais controlada nos Estados Unidos e também aqui no Brasil têm trazido boas perspectivas para as empresas de capital aberto. A agenda desta terça-feira inclui o projeto de taxação de fundos exclusivos e offshores na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, uma entrevista do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e a divulgação da ata do FONC, que decidiu não mexer nos juros lá nos Estados Unidos. Agora, os negócios. Fuzuê. O que está acontecendo na OpenAI? O noticiário dos últimos 3 dias está entregando um roteiro de brigas internas, demissões e reviravoltas digno de série. Para quem vê de fora, tudo parecia muito bem, muito bom na empresa criadora do ChatGPT, mas mudou tudo na sexta-feira, quando o conselho de administração anunciou que estava demitindo o CEO e cofundador da empresa, Sam Altman. O Sam Altman se tornou a face da empresa e um dos líderes mais disputados e reconhecidos do setor de tecnologia nos últimos anos. A sua demissão não foi devidamente explicada, tá? O conselho alegou falta de sinceridade nas comunicações dele e que isso teria levado a uma perda de confiança. Bem que podiam ter usado o ChatGPT para fazer um texto um pouco mais específico, né? Até agora, ninguém sabe exatamente o que motivou a briga interna, então a gente não vai especular por aqui. Mas calma, vai ficar pior. Logo após a demissão do Altman, uma onda de solidariedade a ele foi feita por algumas importantes lideranças do Vale do Silício. Isso aconteceu principalmente no X, o antigo Twitter. Houve também a expectativa de que a diretoria da OpenAI voltasse atrás, mas isso não aconteceu. E a Microsoft, que é a maior investidora na empresa e tem 49% dela, entrou no jogo. A empresa fundada por Bill Gates anunciou que continua comprometida na parceria com a OpenAI e também estava contratando Sam Altman. Além dele, contratou também Greg Brockman, que era do conselho da OpenAI e anunciou a sua saída em protesto pela demissão de Altman. O capítulo mais recente da trama inclui pressão pública da Microsoft para mudanças na governança da OpenAI e uma carta assinada por 700 dos 770 funcionários da empresa, ameaçando se demitir e seguir Altman em direção à Microsoft, caso o conselho da startup não deixe seus cargos imediatamente. Fuzuê 2. A política de preços da Petrobras está no centro de uma disputa entre o presidente da estatal, Jean Paul Prats, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O ministro disse em entrevista que a Petrobras precisa reduzir os preços dos combustíveis e também está fazendo pressão por aumento nos investimentos ligados à transição energética. O burburinho do momento envolve a sustentabilidade de Prats na liderança da Petrobras e já está afetando as ações da companhia. Vale acompanhar bem de perto. O Boletim Invest News desta terça-feira fica por aqui. Um ótimo dia para você e muito dinheiro no bolso.